por vicissitudes de interpretação e depois porque eu deixei alargar o tempo de perguntas e respostas do senhor embaixador e ao senhor embaixador. Vamos agora continuar a nossa reunião com a segunda parte. Vou tentar ser muito expedita nas informações e nos conteúdos dos pontos da ordem do dia. Comecemos então pelo ponto 1, informações. A Comissão de Defesa Nacional enviou à Comissão, a esta nossa Comissão, dois ofícios. O primeiro sobre a colaboração entre comissões permanentes parlamentares, em resposta ao nosso ofício, manifesta a disponibilidade, eu dizia, a total disponibilidade, para avaliar em cada momento a importância de reuniões conjuntas, ou seja, há um propósito de colaboração manifesto, notório e cheio de boa vontade. Segunda informação da Comissão de Defesa Nacional, e tem a ver com a revisão da Estratégia Europeia de Segurança, dá acordo à sugestão que foi avançada por nós, no sentido de ser criado um grupo de trabalho constituído por membros das três comissões, segunda, terceira e quartas, envolvidas na delegação da Assembleia da República à PESC, PCSD, desculpem o lapso, para a preparação de propostas concretas que venham a ser consideradas na próxima conferência em Haia, de 6, que vai realizar-se de 6 a 8 de abril. Depois já há outras informações sobre isto, que eu darei em devido tempo, mas que são boas informações e têm a ver com o aprofundamento da revisão desta estratégia e da colaboração conjunta destas comissões. Espero, na próxima reunião, estar em condições de vos dar notícias mais concretas sobre uma futura realização. Tenho também aqui a chamar a atenção e a informar que o contributo do Governo será recebido antes do dia 25 de janeiro. E a proposta de data para a conferência na Assembleia da República das três comissões, segunda, terceira e quartas, será na primeira quinzena de março de 2016, deste ano, claro. Outra informação e que tem que ver com a nomeação do juiz nacional no Tribunal Geral da União Europeia. Foi enviada carta em 16 de janeiro passado e recebida nesta comissão ontem, 18 de janeiro, ao final da tarde, em aditamento à carta anterior do gabinete da senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que remete ao ofício da senhora ministra da Justiça, com a indicação dos nomes e respectivos currícula dos três candidatos que reunirão os requisitos para o desempenho das funções de juiz nacional no Tribunal Geral da União Europeia. Os senhores deputados tiveram acesso a estes currícula e a estes documentos através do envio por e-mail por parte do nosso apoio técnico. Os senhores candidatos às funções de juiz nacional são, como viram nos documentos, a senhora Procuradora da República Ana Cristina Martins Nunes da Silva, o senhor juiz de direito, a senhora juíza de direito Maria de Fátima dos Reis da Silva e o senhor professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues. Esta audição terá que ser agendada, vai ser agendada ao abrigo do artigo 7º-A, a audição de personalidades nomeadas ou designadas pelo Governo para cargos da União Europeia, da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei nº 21/2012, de 17 de maio, e trata-se de uma audição urgente, porque o processo deveria estar concluído no final de dezembro passado e será auscultada, por isso mesmo, pela urgência deste processo, da conclusão deste processo, a comissão para acerto da data da audição. Isso não depende só de nós, por isso não estou a fechar já uma data com os senhores deputados, porque temos que auscultar a primeira comissão. Outra informação que tem que ver com a comemoração dos 30 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Como foi dito na sequência da proposta aqui avançada nesta comissão pelo Sr. Deputado Duarte Marques e secundada pelos outros partidos aqui com assento e com algumas reservas da representante Senhora Deputada e Vice-Presidente Paula Santos, do Partido Comunista, o assunto foi levado à Comissão, à Conferência de Presidentes de hoje, desta manhã, por mim, e o Senhor Presidente da Assembleia da República está disponível para fazer aqui a comemoração dos 30 anos da adesão, num figurino que não seja excessivamente complexo, uma vez que esta efeméride já está a ser também assinalada pelo Governo, que não seja, como eu dizia, excessivamente complexo e que pede o Sr. Presidente da Assembleia da República que seja feito um esboço de programa que pode eventualmente passar, digo eu, por conferências, seminários, visitas, e que contempla a participação de personalidades que estiveram na hora da negociação e na hora da assinatura da adesão e que tenham vindo a acompanhar o processo de construção da União Europeia e da participação de Portugal. Por isso, pedia aos senhores deputados coordenadores e pedia aos senhores vice-presidentes que pudéssemos, em conjunto, pensar num esboço de programa ou dois, esboços de programa, para submetermos à apreciação do Sr. Presidente da Assembleia da República, que quer, por sua vez, auscultar a Conferência de Líderes para agendamento da data mais conveniente, porque há, como sabem, este ano a convergência de variadíssimas datas importantes. Os 40 anos da Constituição da República, o aniversário da primeira eleição democrática para a Presidência da República, os 20 anos da CPLP e os 30 anos da nossa adesão à então CEE. Por isso, pedia, com a rapidez que fosse possível, que agendássemos uma reunião informal, mesa e senhores coordenadores, para pensarmos nos esboços de programa. Tem a palavra para esta informação o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, em primeiro lugar, não podia deixar nesta, já que entramos na ordem de trabalho e estamos dentro da nossa comissão, sabendo hoje, ontem, que faleceu o ex-presidente da Assembleia da República, Dr. Almeida Santos, um presidente que esteve sempre, eu não estava cá, mas todos os relatos que tenho eram de uma enorme isenção e de muito sentido de humor e inteligência na gestão do trabalho e, sobretudo, dos trabalhos parlamentares e na liderança do Parlamento, foi sempre exemplar dessa maneira, mas gostava de referir isto, na sua isenção na gestão dos trabalhos parlamentares, o que nem sempre acontece nesta casa. E gostava de deixar esta nota inicial, porque será sempre um exemplo para todos nós, dos mais diferentes partidos, das mais diferentes ideologias, pela cordialidade, pela inteligência, e refiro pelo sentido de humor que toda a gente me conta que tinha. Relativamente a esta matéria da comemoração dos 30 anos da adesão de Portugal à Comunidade Europeia, às Finanças Europeias, à União Europeia, eu gostava de esclarecer aqui o seguinte. Eu penso que a Comissão, ou a Comissão assume e faz uma proposta concreta à Conferência de Líderes ou ao Presidente para a realização destas celebrações, ou os deputados não vão enviar um esboço para a apreciação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Isso poderá ser feito na Conferência de Líderes. Eu não o farei. Tenho muito gosto, com outros deputados desta Comissão, de fazer uma proposta a esta Comissão de trabalho e, sobretudo, de programação das celebrações dos 30 anos, até porque penso que a Assembleia, como Casa da Democracia, deve ser o principal promotor destas atividades. Mas que seja ou a Comissão de Assuntos Europeus ou a Presidência da Assembleia, ou então que se constitua um grupo misto. Eu não vou propor nada para o Sr. Presidente apreciar. Não é nada, não é uma questão de desconfiar ou não confiar. é de procedimento, a Comissão ou organiza ou o Parlamento organiza. Ou então constitui-se um grupo de trabalho, como se faz, por exemplo, para cerimónias do Panteão Nacional, etc., etc., que engloba deputados de vários partidos da Assembleia da República para esse propósito. Devo dizer também, e chamar aqui a atenção, perguntar à Sra. Presidente se tem informação. Nós todos tivemos a oportunidade de participar numa cerimónia organizada pelo Governo relativamente aos 30 anos da adesão, uma cerimónia que gostava de registrar com elevada qualidade e com muito significado, em que todos tivemos o prazer de participar, porque afinal a adesão de Portugal não é uma adesão do Partido Socialista, é uma adesão do PSD, é uma adesão dos portugueses e do nosso futuro e do nosso passado, e de salientar que foi um excelente evento, mas tenho também informação, por via oficiosa, que o Governo está a preparar para organizar mais um conjunto de eventos semelhantes por todo o país e para o qual serão convidados os senhores deputados e os eurodeputados. Não sei se a senhora Presidente já tem alguma informação sobre esta matéria, mas do que eu posso partilhar é que serão convidados deputados de vários partidos para os vários eventos organizados por esse país fora. Parece-me importante para a concretização do objetivo de demonstrar também às pessoas muito maior proximidade e porque a população em geral também tenha mais noção daquilo que devemos também ao projeto europeu. Da nossa parte, maior empenho, como é revelado, na celebração dos 30 anos. Não, claro que o Parlamento não tem que copiar nem fazer o mesmo que o Governo, mas o Parlamento tem que celebrar esta data. O Parlamento não tem que organizar 10, 20, 30 eventos sobre esta matéria. Talvez basta organizar um com qualidade, com profundidade e sobretudo que celebre o que há para Portugal e para os portugueses destes 30 anos de adesão ao projeto comunitário.
Sr. Presidente, daquilo que aprendi das suas palavras e como estou a interpretar, se a minha interpretação não for adequada, a Sra. Presidente dirá, aquilo que nos propõe é que esta comissão, possa fazer uma proposta de celebração que levará à Conferência de Líderes. Podendo essa nossa proposta ser apropriada pelo conjunto deste órgão de soberania e, portanto, envolver deputados, outras comissões e deputados de várias comissões, genericamente. Eu não me parece que a metodologia seja má. Eu acho que ela é adequada, até porque nós tivemos a iniciativa de, nesta comissão, aliás, o deputado Duarte Marques, em primeira ordem, de dar este passo. Parece-me adequado que nós possamos fazer a nossa proposta de... E era útil que essa proposta fosse, de facto, uma proposta que levasse a que os outros deputados e os outros grupos parlamentares, as várias comissões, etc., pudessem olhar para esta proposta e participar nela, porque nós gostaríamos, naturalmente, que a questão dos assuntos europeus fosse sendo apropriada por todos e não uma questão exclusiva desta comissão. Portanto, eu acho que a metodologia seria adequada.
Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, há um ponto prévio que me parece a mim absolutamente essencial. Ainda bem que o Governo escolheu, e bem, comemorar e evocar esta data. Acho que esse ponto é um ponto relevante. Folga tem a saber que haverá um conjunto de outros eventos. Eu tive a oportunidade também de estar naquele evento logo em janeiro, como muitos dos senhores deputados tiveram no Mosteiro dos Jerónimos. Folga em saber isso, mas acho que isso não deve precludir qualquer ação por parte do Parlamento, porque os planos são nitidamente diferentes. Mais uma vez, realço que é importante que o Governo tenha assumido essa mesma comemoração, essa mesma evocação, mas acho que isso não deve, de forma alguma, deixar de levar o Parlamento a fazer essa mesma também alusão, até porque penso que podemos nós próprios colocar aqui um enfoque um pouco diferente sobre, não é só uma coisa histórica sobre os 30 anos, são os 30 anos, é a evolução, é o que é que hoje a União Europeia representa para um país como Portugal, quais é que são os desafios de Portugal no quadro da União Europeia, quais é que são os próprios desafios da União Europeia. E por isso mesmo acho que é muito importante nós assumirmos essa celebração. Certamente que o Parlamento não deve fazer um conjunto de celebrações, devemos sim fazer uma celebração elaboração forte sobre essa matéria. Eu tive até a oportunidade, na altura em que falámos pela primeira vez sobre esta matéria, de só de chamar também a atenção que certamente que o Parlamento quererá também evocar outras datas que são muito importantes e muito simbólicas, os 40 anos da Constituição, os 20 anos da adesão de Portugal ao CPLP. Isso é que me parece que exige alguma coordenação, porque é uma coordenação interna que o próprio Parlamento deve ter, mas não me parece um bom argumento deixarmos de celebrar esta data porque outros o estão a fazer num plano que é um plano diferente. A única matéria que me parece de facto relevante é esta de haver aqui alguma coordenação. Depois, uma segunda nota. Como é óbvio, acho que uma celebração como esta, um evento como este, deve ser um evento aberto, de facto, a outros deputados, é aberto à própria comunidade, isso parece-me muito importante, mas diz uma experiência que eu tenho também de Parlamento, que se ninguém quiser efetivamente pegar um bocadinho nesta matéria, é difícil que isto venha a acontecer. E eu acho que quem devia, nesse sentido, dar o pontapé de saída é a Comissão, enquanto Comissão, não um deputado de um grupo parlamentar ou outro deputado de outro grupo parlamentar, e também, sinceramente, acho que estamos à espera que a Conferência de Líderes o faça, não é o palco normal, a Conferência de Líderes não serve para uma matéria como essas, eu achava que era preferível... Podemos trabalhar aqui um bocadinho internamente, podemos encontrar aqui um conjunto de sugestões, um conjunto de propostas, mas a própria Comissão, enquanto Comissão, ter aqui o pontapé de saída. Isso parece-me que seria absolutamente fundamental, como é óbvio com a coordenação quer na Conferência de Presidentes, quer também com a Conferência de Líderes, isso parece-me absolutamente óbvio, mas acho que devíamos ser nós próprios a dar aqui um bocadinho também esse pontapé de saída. Acho que é absolutamente fundamental que o possamos fazer e acho que, nesse sentido, se conseguimos recolher aqui alguns contributos, isso parece-me de facto importante. Portanto, podem ser contributos espontâneos dos grupos parlamentares, pode ser eventualmente a Constituição, não é formal de um grupo de trabalho, sou um bocadinho às vezes contra esta Constituição, mas os coordenadores também de uma reunião entre a mesa e os coordenadores também da própria Comissão, para elencarmos aqui uma data que simbolicamente nos parece boa, como é óbvio o mês de maio é sempre um mês muito favorável para qualquer evento do ponto de vista europeu, do ponto de vista do palco europeu, acho que não vai conflituar com outros. Era importante termos também a noção, por exemplo, como é que vão ser feitas as comemorações dos 40 anos, para não encontrar... dos 40 anos da Constituição, para não encontrarmos também aqui um conflito sobre essa matéria, mas acho que era possível, se calhar, Sr. Presidente, convocar na próxima reunião que tivermos meia hora antes aqui os coordenadores, para talvez com os coordenadores encontrar uma forma de podermos fazer esse pontapé de saída, esse kick-off.
Sr. Presidente, eu não sei se isto foi entendido ou não, mas eu penso que nós estamos todos de acordo. Eu, quando digo que a Comissão deve tomar uma posição, é porque achei que... ou foi a senhora Presidente que deu a entender isso e não o queria fazer, mas aquilo que eu entendi foi que, depreendi, é que o senhor Presidente queria que os deputados fizessem propostas para eu depois apreciar. E eu quis dizer que a Comissão faça uma proposta para que depois a Presidência, em conjunto com esta Comissão, possa tomar uma decisão. Se foi isso que quis dizer, então estamos todos de acordo.
Senhores Deputados, muito bem, da discussão nasce a luz. Provavelmente... a forma como eu relatei o que aconteceu hoje na Conferência de Presidentes foi uma forma muito literal, sem dar, digamos assim, as nuances e o enfoque necessário. Limitei-me, sem grande exercício intelectual, de relatar aquilo que lá foi dito. Mas o objetivo é exatamente esse. O objetivo é pensarmos nós, nesta comissão, e por isso eu falo em esboço, o programa que queremos que seja realizado, levá-lo à consideração do Sr. Presidente da Assembleia da República, que o tem que chancelar, e depois, na Conferência de Líderes, marcar a data certa, adequada, em face das outras celebrações que estão em cima da mesa. E as outras celebrações que estão em cima da mesa não recomendam que se faça esta celebração dos 30 anos, antes de maio ou junho. Porquê? Porque temos agora presidenciais, eleições presidenciais, tomada de posse de presidente, de novo presidente da República. Depois, assentar todo esse, estabilizar todo esse quadro decorrente dessa nova cena institucional. E temos, em abril, imediatamente a seguir, várias celebrações, entre elas o 25 de Abril. Por isso, maio será uma hipótese. Eu sugeria, arriscando desde já um avanço na nossa preparação do esboço das comemorações, junho, que é a data em que se assinou a adesão de Portugal à então CEE. Junho. E já estivemos, inclusivamente, o apoio técnico e eu própria, a ver qual o dia em que se faria exatamente o aniversário. E é o dia 12. Dia 12 de junho, que é a véspera de feriado de Santo António e que calha a um fim de semana. Ou seja, a nossa probabilidade de festejarmos isto com alguma coerência em relação à data de há 30 anos é ou festejarmos antes desse fim de semana dessas celebrações do 10 de junho e do feriado de Santo António em Lisboa, ou depois, ou seja, ou 9 ou 14. Pronto, já fica aqui, avanço para datas. Em relação ao esboço, entre aspas, que não entendam que é o esboço para o Sr. Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, decidir, é o esboço que nós teremos que fazer para apresentar o programa. Esse esboço que nós temos que fazer vai ter como base de trabalho um trabalho que, de pesquisa aturada e competente por parte da nossa equipa técnica, que dará conhecimento a par comigo. Darei conta desse trabalho aos senhores coordenadores e à mesa, numa reunião para a qual os senhores coordenadores e os senhores vice-presidentes e eu própria tínhamos agenda. E daí há de resultar o programa de comemoração que levarei ao senhor Presidente da Assembleia da República. Estamos esclarecidos? Pronto. Podemos avançar? Muito bem. Outra informação. Foi enviado aos senhores deputados o calendário que o Governo teve a ocasião de nos remeter para as audições parlamentares de Sua Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Assinalam-se os dias a que correspondem às semanas. Os senhores deputados, façam favor de prestar atenção ao documento que vos foi enviado por e-mail. Podemos então agora passar ao ponto 2. Apreciação e votação da ata número 8, referente à reunião de 12 de janeiro de 2016. Há algum senhor deputado que tenha alguma alteração a propor à redação desta ata? Se não houver nenhum pedido de alteração, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Continuação da apreciação da proposta de cartão verde apresentada pela Assembleia Nacional Francesa relativa à responsabilidade social das empresas na União Europeia. Foi solicitada a pronúncia das Comissões de Assuntos Europeus de todas as câmaras parlamentares. Este assunto ficou adiado para a reunião de hoje, a pedido da senhora deputada Paula Santos, que entretanto teve que se ausentar, mas antes da sua ausência me fez chegar a sua posição, que é conhecida com a posição que nós adotamos, que nós discutimos e que era consensual na última reunião, ou seja, acompanhar a posição holandesa, precisamente. Passemos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Continuação da apreciação da proposta de cartão verde apresentada pela Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento da Letónia no âmbito da revisão da Diretiva sobre Serviços de Comunicação Social Audiovisual, que corresponde à Diretiva de 2010/13. A Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto informou a nossa Comissão, por ofício, que, tendo analisado e discutido os termos da proposta, deliberou, por unanimidade, não tomar posição em relação à dita proposta, não se pronunciando por agora, tendo em conta as dúvidas que a proposta letã suscita aos membros da Comissão. Até à data, ninguém confirmou a adesão, por isso estamos no caminho certo. Se não há ninguém, nenhum só deputado a querer intervir neste ponto, passamos ao ponto número 5. Resolução do Parlamento Europeu sobre a reforma do ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto. Foi manifestada a intenção à representante permanente da Assembleia da República junto à União Europeia, a doutora Maria João Costa, para os devidos efeitos de a CAI, a nossa Comissão, assinar a carta neerlandesa que a presidência neerlandesa preparou para enviar ao Presidente do Parlamento Europeu, de acordo com o deliberado na última reunião. Foi ontem enviado aos senhores deputados a proposta da carta que a presidência neerlandesa preparou para enviar ao Presidente do Parlamento Europeu sobre a forma de transmissão da proposta de ato legislativo relativa à alteração do ato eleitoral. A informação da nossa representante da Assembleia da República junto da União dá nota de que, tendo tomado em consideração a informação da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o envio da carta será efetuado no próximo dia 20, à tarde, permitindo que o Sr. Presidente da Primeira Comissão a possa assinar se tal vier a ser deliberado. Ninguém está em desacordo com isto, suponho eu. Deixe-me só acabar aqui esta nota. Igualmente foi enviado aos senhores deputados o parecer fundamentado, oriundo da Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido, no qual considera que existe violação do princípio da subsidiariedade, importante sublinhar a possibilidade de outras câmaras virem a apresentar pareceres fundamentados. Tem a palavra o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Bernardo Dias.
Sr. Presidente, a questão que se punha e que nos levou até essa carta é a de suporte. E, portanto, aqui temos dois caminhos, até porque há outros. Claro. Há outros parlamentos que estão a tomar, pelos vistos, ou iniciativas não na linha daquilo que estava a fazer o Parlamento holandês. Portanto, o que nós estamos a... Há parlamentos que estão, basicamente, a emitir pareceres fundamentados ao abrigo do princípio da subsidiariedade. A nossa opção tinha sido, seguindo a nossa tramitação, acordada na última reunião desta Comissão, a de que nós remeteríamos no quadro do diálogo político uma carta que subscreveríamos com o Parlamento holandês, no sentido de havia...
A presidência
holandesa devia ser outra. E nós mantemos a mesma posição, portanto, a nossa tramitação. E era esse sublinhado que queria manifestar.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dando as boas-vindas à nossa antena em Bruxelas, que se junta a nós.
Estamos já a evocá-la tanto.
Exatamente.
Que apareceu.
Anunciou-se. Não, mantemos a posição da última reunião de juntarmos a nossa preocupação aos holandeses. De forma bastante simples, é isto.
Muito bem. Seja bem-vinda, doutora Maria João Costa, à nossa reunião. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhor Presidente. Só para deixar a indicação, na última reunião não pude estar presente até ao fim. Relativamente à carta da presidência holandesa, também acompanhamos estas preocupações e, portanto, não colocamos aqui nenhum problema.
Obrigada. Sr. Deputado Mota Soares.
Por efeitos de data, reafirmar que o complementar do CDS vai no mesmo sentido. A posição do complementar do CDS vai no mesmo sentido.
Confirmação da nossa criteriosa decisão. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, focou todos estes pontos de seguida e nós não tivemos oportunidade, ou por distração, ou porque percebemos que era assim, de falar sobre alguns dos pontos iniciais. E nós gostávamos de fazer uma declaração sobre a questão da vinda cá do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Ah, muito bem. Então,
sobre o calendário. É sobre o calendário, precisamente, Sr. Presidente.
Muito bem. Voltemos atrás, então, para o calendário.
Pensamos que esta vinda cá, apesar do Sr. Ministro já cá ter estado, pensamos que a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão, penso que dos outros ministros também, estão para demasiado tarde nesta sessão legislativa. E perguntava à Sra. Presidente se poderia diligenciar junto do Sr. Secretário de Estado dos assuntos parlamentares no sentido de conseguir que o Sr. Ministro viesse mais cedo e não apenas praticamente em maio, finais de abril, a esta comissão. Muito obrigado. Para, não apenas, porque virá para a preparação do Conselho. Ou não. Mas o Governo estará representado. Mas não gostávamos de estar até maio à espera desta audição, que é uma audição importante.
Sr. Deputado Duarte Marques, estas audições são feitas ao abrigo do artigo 7º e está a pedir que se antecipe a audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em relação àquilo que é a pretensão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fazer. É isso?
Se eu bem entendo, da minha experiência, ainda não curta, mas também não longa, nesta Assembleia, estas audições regimentais são combinadas uma data em função da disponibilidade do Sr. Ministro e da Comissão de Assuntos Europeus, como todas as comissões. O que nós entendemos é que não faz sentido para um governo que tomou posse no final do ano estar à espera até maio para essa audição regimental, o que seria no governo anterior se isto acontecesse.
Muito bem. Sr. Deputado Brilhante Dias.
Nós gostaríamos de ouvir os membros do Governo o quanto antes. Aliás, apreciamos esta diligência do PSD, talvez conforme uma nova cultura política para esta legislatura. Mas, o que saudamos vivamente. Mas eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira, nós teremos Conselho e o Sr. Ministro virá para o Conselho. Segundo, nós teremos um período de discussão orçamental, que será um período de discussão orçamental que será muito próximo e que aguardamos todos seguramente com grande interesse. Sendo que o caso em apreço da audição é, no que diz respeito à audição ao abrigo do artigo 104, segundo sei, e que teremos 4 audições durante a sessão legislativa até setembro de 2016, a questão, a sessão legislativa termina até 15 de setembro, se não me falha a memória. Portanto, aquilo que se propunha e que tem-se feito noutras comissões, é só o princípio que tem-se feito noutras comissões, é de procurar estender até setembro esta sessão legislativa e que uma última possa ser feita em setembro e que neste início, em que temos não só o Conselho em fevereiro, teremos Conselho em junho, naturalmente, no encerramento da presidência holandesa, para além de termos o processo orçamental no meio e que levará a que esta Assembleia, durante o processo de preparação orçamental, tenha os seus trabalhos, eu não diria suspensos, mas focados na questão do orçamento, eu vejo a proposta com interesse, o quanto antes, melhor, mas vejo com alguma dificuldade que a questão possa ser naturalmente acolhida com grande eficácia para aquilo que é a nossa discussão. E por isso eu o que proporia é que a Sra. Presidente, no quadro destes nossos constrangimentos, pudesse diligenciar, junto ao Sr. Estado de Estado ou dos serviços do Sr. Estado de Estado dos Assuntos Parlamentares, a nossa vontade que ele pudesse vir o quanto antes possível, ainda que percebamos este conjunto de constrangimentos que eu acabei de apresentar.
Deputado Mota Soares, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me conceder a palavra. Sr. Presidente, só 3 notas breves. Há, de facto, algo que está a inquinar muito este processo. Dificilmente se percebe como é que, depois de um governo ter tomado posse já há algum tempo, ainda não há aqui na Assembleia uma ideia concreta do calendário que nós vamos ter para fazer a aprovação do orçamento. E como é óbvio, a não existência desse calendário inquina muito toda a preparação de trabalhos parlamentares que acabam de estar dependentes deles. Tenho a noção que a Conferência de Líderes, não sei se bem ou mal, mas é uma decisão que já está tomada, terá pelo menos indicativamente dada às comissões uma indicação de que as audições regimentais ao abrigo do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República se devem proceder depois da audição em sede de Orçamento de Estado, e por isso mesmo, não sabendo nós quando é que efetivamente vamos fazer essa discussão do Orçamento de Estado, como é óbvio, toda a programação dos trabalhos parlamentares fica muito mais marcada por isso, fica muito mais suspensa disso mesmo. Por isso mesmo, a primeira nota que eu queria deixar é também essa nota de desagrado de não termos ainda uma previsão de quando é que vamos discutir aqui no Parlamento o orçamento. Há, contudo, uma matéria que eu acho que nós devíamos definir desde já. Eu não acompanho, geralmente, por natureza, por feitio, gosto muito de tentar consertar posições e, portanto, acho que o consenso vale muitas vezes por si algo de muito importante, mas não acompanho a posição que foi expressa aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nem esta que vem do próprio Governo, de se passar uma quarta audição para setembro. E, sinceramente, acho que era preferível compactar as audições no período normal e, por isso mesmo, parece-me que o que está aqui proposto não é irrazoável. Acho que a proposta que está aqui à frente da mesa é razoável. Admito quanto muito uma pequena alteração, se porventura tivermos mais no início de fevereiro a audição regimental, então acho que aí, em vez de estarmos a fazer, porque a lógica é fazer mais ou menos uma vez por mês, ou o que vai acontecer, era não encostar tanto ao final do mês de abril, encostá-la mais ao início do mês de abril, mas verdade seja dita, nenhum de nós tem a possibilidade de poder definir isso, sendo que ainda por cima, calculo que em fevereiro, 18, 19 de fevereiro, teremos Conselho Europeu e, portanto, isso implicará uma vinda prévia do Sr. Primeiro-Ministro ao plenário e depois uma vinda também de um membro do Governo nessa altura à própria Comissão. E por isso mesmo, Senhora Presidente, não me parece irrazoável o que aqui está. Admito quanto muito que quando soubermos efetivamente quando é que há uma audição efetiva aqui na Comissão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, aqui na Comissão dos Assuntos Europeus, que se possa fazer um acerto posterior das datas, porque de facto, se porventura for logo no início de fevereiro a audição, aí sinceramente não me parece razoável estarmos a esperar até dia 26 de abril para fazer aqui uma segunda audição. Acho que nesse caso faria todo sentido podermos fazer ou no final de março e depois as outras subsequentes, ou logo no início de abril e depois as outras subsequentes. Mas verdade seja dita, há algo aqui que nós não podemos neste momento controlar, que é o calendário normal do orçamento, e por isso mesmo eu, também explicando isto através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, faria só esta nota e esta sinalização também, pelo menos a sugestão que se faça esta nota e esta sinalização ao Sr. Ministro. Acho que há uma coisa que me parece positiva, que é esta lógica de depois de vir cá o Sr. Ministro em fevereiro e março para a primeira audição, fazermos 30 dias depois, 30 dias depois, 30 dias depois. Isso parece-me positivo nesta posição, percebo que é mais ou menos o que daqui resulta, acertaria só com a disponibilidade ou com a marcação efetiva aqui na Comissão da audição que vamos ter para efeitos de orçamento.
Sr. Deputado Mota Soares, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, parece-me que é consensual que todos os partidos querem que o Sr. Ministro tente vir mais cedo. Gostava só de destacar que, apesar das audições de preparação do Conselho e do Orçamento de Estado, a audição regimental não é sobre o Conselho necessariamente nem sobre o Orçamento. Portanto, há outros assuntos que normalmente não são colocados na audição sobre o Orçamento de Estado e também não sobre o Conselho, que dizem respeito às matérias tratadas nesta Comissão e que merecem o mesmo privilégio. E, portanto, nós mantemos a nossa posição de tentar antecipar a vinda do Sr. Ministro, porque há muitos outros assuntos, além da agenda do Conselho e além do Orçamento de Estado, que merecem o tratamento devido e, da nossa parte, a fiscalização necessária. Muito obrigado.
Senhores deputados, acompanho as vossas preocupações e a vossa vontade de que o Sr. Ministro venha mais cedo, se possível, do que para a audição, que não tem a ver nem com o Orçamento, nem com o Conselho Europeu, mais cedo do que está previsto. Como ficou aqui também patente, essa possibilidade, de acordo com o calendário imprevisto das audições no âmbito do Orçamento de Estado para 2016, tornam essa vontade talvez não possível de concretizar, até porque nós temos aqui fevereiro e março como meses para exatamente as audições no âmbito do Orçamento de Estado para 2016. Fevereiro e março. E temos que ter em consideração que março vai ter Páscoa e vai ter tolerância sexta-feira santa, feriado, o que, de certa forma, também é outra circunstância a agravar este calendário. De qualquer maneira, é do interesse de todos, senhores deputados, e do interesse da Presidência, tentar avaliar e solicitar, junto do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, uma ponderação de uma data o mais breve possível e faremos isso de acordo com as opiniões que foram aqui expressas. Parece-me que este ponto está concluído. Vamos então passar ao ponto 6, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 91/477/CE do Conselho relativa ao controle da aquisição e da detenção de armas, documento COM 215-750, objeto de relatórios da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e Comissão de Defesa Nacional. Deputado autor de parecer, cabe desta feita ao Partido Socialista e a iniciativa foi selecionada. Agradecia que fosse indicado pelo Grupo Parlamentar Socialista o autor do parecer.
Sr. Presidente, indicamos a sua deputada Carla Tavares para...
Está indicada e registada a senhora deputada Carla Tavares para elaboração deste parecer. Ponto 7. Outros assuntos. Foi enviado aos senhores deputados um projeto de programa para audição pública do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. Trata-se tão só de um modelo que tem vindo a ser usado ao longo das legislaturas e que pretende e que constitui um anexo aos convites que são enviados esta semana. Quero saber se os senhores deputados aprovam este projeto e se, aprovando este projeto, tenho luz verde para o anexar aos convites que temos que endereçar. Sr. Deputado, brilhante, não há objeções ao projeto? Pronto, então está aprovado o modelo. Muito obrigada, senhores deputados. Outro assunto, a questão dos relatores permanentes na Comissão de Assuntos Europeus. Nós tínhamos falado em designar relatores permanentes desta Comissão para os seguintes, para as seguintes matérias e dossiês: política externa e de segurança comum e política comum de segurança e defesa, refugiados, terrorismo, semestre europeu, cabendo no semestre europeu, reformas estruturais centradas na promoção do crescimento e do emprego, de acordo com a Estratégia Europa 2020, políticas orçamentais para garantir a sustentabilidade das finanças públicas, de acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e prevenção de desequilíbrios macroeconómicos excessivos. Isto está tudo contido no dossiê semestre europeu. Depois, outro dossiê e outra matéria que queríamos designar, relator permanente. Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, chamado e mais conhecido TTIP. Depois, dossiê Plano Juncker. E, finalmente, acompanhamento de Portugal 2020, programação e implementação de Portugal 2020. Temos estes senhores relatores para, permanentes para designar. E uma de duas, ou os senhores membros do Grupo Informal de Trabalho que está a trabalhar sobre a metodologia de escrutínio sobre a metodologia de acompanhamento de escrutínio europeu trata disto e comunica à Presidência, ou deliberamos aqui na Comissão e cria propostas de nomes, se for esse o caso, para deliberarmos num ponto a agendar na próxima reunião. Tem a palavra o Sr. Deputado Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Grupo de Trabalho tem trabalhado, hoje mesmo, depois desta reunião, terá... Mas o Grupo de Trabalho tem trabalhado, agradeço o sublinhado do deputado Duarte Marques, e este assunto já foi aflorado numa primeira reunião. Hoje mesmo teremos duas audições e procuramos produzir um documento até à próxima semana. Este assunto já foi levantado por alguns dos membros do Grupo de Trabalho, mas ele é ele está a ser trabalhado não nominalmente, quem é o relator, mas saber como podemos utilizar os relatores permanentes para melhorar a qualidade do escrutínio. Por isso, não é de esperar que o documento do grupo de trabalho indique os relatores. Isso é um trabalho que me parece do conjunto da Comissão. O que nós poderemos discutir em conjunto é a adoção de relatores permanentes e, se esse for o propósito do grupo de trabalho, há outros membros que estão aqui naturalmente presentes e que poderão falar, então proporemos à Comissão. Mas a questão da designação, essa parece-me que é um tema desta Comissão, no seu conjunto.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Sr. Presidente, verifico que é uma intervenção complementar do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Portanto, concordo com a abordagem que ele fez e manifesto. Além disso, gostava de dar a indicação do seguinte. Nós pensamos poder cumprir o prazo, ou seja, até ao fim deste mês, ter as nossas propostas. E, portanto, digamos que não falta muito tempo. E se a Comissão concordar em aguardar para depois a Comissão é que fazer a indicação de pessoas em concreto, na base que nós propusermos em termos de princípio, penso que seria bom para não pormos umas coisas à frente das outras, para seguirmos uma certa lógica nisto. Eu continuo a defender a existência, o Grupo Parlamentar do PSD continua a defender a existência de relatores permanentes, com uma preocupação adicional, que é de dar a todos os grupos políticos aqui representados a possibilidade de participar num desses grupos, ou seja, de não excluir ninguém, de incluir, portanto. Mas a discussão ainda não está terminada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Duarte Marques. Ai, não pediu. Então, foi exatamente para relembrar que este assunto está em aberto. E essa metodologia que acabaram agora de dizer é a metodologia certa. Eu só estava a acicatar. Por isso, o acicate foi produtivo. Teremos então a discussão ou a nomeação dos relatores permanentes após a conclusão do trabalho que está a ser agora feito e que está a ser, com toda a certeza, muito bem feito. Meus senhores, não tenho nenhum assunto mais a trazer para esta reunião, a não ser juntar-me aos sentidos pêsames pelo óbito de uma figura da nossa democracia marcante e que foi um homem marcante desta casa, o Dr. António Almeida Santos, e de uma forma muito singela e sem pretender que isto fique em qualquer documento, porque hoje o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu parcimónia na elaboração de resoluções seguindo e generalizando essa recomendação, dizer que, com certeza, todos nós, democratas, lamentamos a perda de uma figura tão marcante da nossa democracia. Muito obrigada a todos, senhores deputados. Muito boa tarde. Continuação de boa semana.